Bom dia, Padre Geraldo.
Bom dia.
Padre Geraldo, qual é a importância da coluna Prestes em toda essa configuração política que surge aí nos anos 20, que culmina com a Revolução de 30?
Ela representa, historicamente, os extintores ou agonia da Primeira República.
E desse movimento, inclusive, saíram figuras muito importantes, tanto da direita quanto da esquerda, que foram figuras centrais na configuração política posterior, não é isso, Padre Geraldo?
Exatamente.
Aí tem o Cordeiro de Farias, né, o
Juarez Campos, João Alberto, Djalma Dutra, são personagens principais.
E, Padre Geraldo, essa coluna percorreu quantos quilômetros no Brasil?
25 mil quilômetros. O número de quilômetros é superior ao número de quilômetros percorrido pela a grande marcha de Mao Tse Tung. A única vantagem que tinha Mao Tse Tung era que era uma luta ideológica, que não era. Mas para nós, para o meu estudo, a Coluna Prestes, depois da marcha sobre Roma, é a segunda maior marcha dos tempos, a marcha da Coluna Prestes. São 25 mil quilômetros vindo de lá de Alegrete, do Rio Grande do Sul, a pé, a cavalo, sem mantimento, sem roupas, sem remunição, comendo quem encontrava à margem das estradas, bebendo de água, quando havia água e açudes, águas toldadas. Então, era realmente um filme inconfundível.
Agora vamos falar da figura de Luiz Carlos Prestes, essa alcunha de Cavaleiro da Esperança. Como que o senhor entende a figura de Luiz Carlos Prestes?
Quanto ao lema de Cavaleiro da Esperança, esse lema foi criado por nosso grande baiano, Jorge Amado. Foi Jorge Amado que criou esse nome e pegou, porque Jorge Amado era comunista. Foi muito bom isso que o Jorge Amado fez, que deu nome à coluna e deu nome ao Prestes. Mas, em contrapartida, houve aí um problema também não muito bom, porque ficou toda a história, o elo da coluna Prestes, a sua invencibilidade ficou a cargo de única pessoa, Luiz Carlos Prestes. Não desmerecendo, ele é intocado, tem força, de brilho. Mas, por exemplo, a figura de outros, como Miguel Costa. Sem Miguel Costa, não teria havido levante em São Paulo. Portanto, não teria havido a coluna Prestes, viu? Então, Miguel Costa é um desconhecido. Por isso, na reedição do novo livro, que era Marcha da Coluna Prestes, eu botei Marcha da Coluna Miguel Costa Prestes, através do Ceará.
Só atualizou o nome, não é?
É, porque era, na verdade era uma injustiça, não é? Não só com Miguel Costa, mas com outros nomes. O próprio Juarez ficou desconhecido, Djalma Dutra, né? Siqueira Campos, João Alberto. Talvez João Alberto era o mais valente de todos os quatro destacamentos, dos quatro comandantes dos destacamentos, João Alberto, viu? O próprio Prestes me disse isso, viu?
Mas o que, que o senhor acha que motivou? Foi apenas assim a insatisfação do povo com a oligarquia da Primeira República, da República Velha?
A Coluna Prestes, ela não estava premeditada para existir. Isso é um fato histórico que pouca gente sabe. Ela surgiu, a Coluna Miguel Costa Prestes, dado o fracasso da Revolução de 1924 em São Paulo. Durante dois meses, praticamente, os revoltosos de 1924 em São Paulo não tinham mais condições de subsistirem dentro das trincheiras urbanas da capital. Então, decidiram, por não entregarem em si, e fazer uma marcha através do Brasil, procurando, angariando mais pessoas para reforçar o número de combatentes. Então, é muito importante esse fato aí, porque a Coluna Prestes não foi premeditada em gabinete, em estudo, a lápis, não. Ela surgiu de uma dificuldade na qual os insurretos não tinham mais condições militares de subsistir ao cerco do governo Arthur Bernardes.
Agora, eles chegaram, ao longo desses 25 mil quilômetros, chegaram ao Ceará. Aí que entra a sua pesquisa assim, mais focada.
Então, a coluna Miguel Costa Prestes, ela chegou ao Ceará vindo da capital, Teresina. Houve lá uma tentativa de tomar a cidade, viu? Mas estava muito bem guarnecida por exércitos, polícias militares. O Ceará é apenas passagem, viu? Dos combatentes da coluna Prestes, havia apenas um cearense, que era o Juarez Távora. Então, o Juarez Távora era figura preeminente, porque ele conhecia o Ceará. E ele chegaram aqui, seria um mapa do estado, viu? Então, o Juarez Távora era uma pessoa importante. Agora, o desastre dele ser preso em Teresina. Essa prisão de Juarez Távora em Teresina foi um golpe bastante grande e alçaço para a coluna Prestes, porque ele ficou com a pessoa que entendia do Ceará. Então, a busca aqui não era o Ceará, nem era a parede do Rio Grande do Norte, era a tentativa de encontrar lá em Pernambuco um tenente que ia sublevar lá um batalhão e se incorporaria à coluna para aumentar o número dela, viu? Que não é uma passagem, viu?
Mas é exatamente no Ceará onde que ocorre o único conflito armado, né? Durante todo...
foi aqui em Crateús. Então, ela entrou no Ceará, você sabe que eram quatro destacamentos. O destacamento que passou aqui era o comandante João Alberto. Os três outros destacamentos partiram de Teresina em direção ao extremo sul do Brasil. João Alberto, à frente do segundo destacamento, vinha como marcha dissuasiva para enganar a polícia e o exército. Então ele entrou aqui pelo norte do Ceará, à altura da cidade de Ipu, no dia 13 de janeiro de 1926, pelas 3 horas da madrugada. Estive na cidade de Ipu, foi bem recebida, recebeu dinheiro, hospitalidade, recebeu armas, munições. E então ele marchou para Crateús. João Alberto tinha uma cunhada aqui. Ele queria vê-la para saber de informações acerca da família dele, que é de pernambucano. Então ele não queria dar um combate em Crateús. Queria apenas fazer uma apresentação de forças. Mas ele não esteve à frente do comando. Entregou ao capitão Pretinho, que era um rio-grandense do sul, muito arvorado. Então ele provocou muito. Então a polícia reagiu. Então aqueles perderam dois homens. Então a essas alturas João Alberto estava à procura da cunhada dele no interior, que ela havia fugido.
Agora, Padre Geraldinho, para encerrar a nossa entrevista, o senhor já havia me falado antes de nós começarmos que o Padre Cícero foi acionado em relação à Coluna Prestes, né? Qual foi a participação dele nesse episódio?
O governo da República era o Arthur Bernardes. Então, aonde a Coluna Prestes entrava no Estado, ele mandava decretar estado de sítio. Então, a imprensa não funcionava, só a imprensa do governo, viu? Quando ela atingiu aqui o Estado do Ceará, o governo não tinha conseguido, como não conseguirá depois, abater a Coluna Prestes. Então, o Arthur Bernardes foi convencido, ninguém sabe por quem, a usar aqui no Ceará e aqui no Nordeste a imagem popular do Padre Cícero, do Juazeiro. Então, a figura era o Flora Bartolomeu, que era um chefe caudilho lá de Juazeiro do Norte, e que usou muito a pessoa e o nome do Padre Cícero. Então, ele recebeu o dinheiro do Arthur Bernardes, muito dinheiro, muitas armas, para combater a Coluna Prestes e tentar acionar também o Lampião. Então, não foi o Padre Cícero que teria mandado os jagunços a combater a Coluna. Foi lá o Flora Bartolomeu que usou o nome do Padre Cícero. Esse é um dado histórico que não é devidamente compreensível ou declarado.
Quer dizer que o Padre Cícero entrou aí
apenas... Exato. O Flora já estava subjugando praticamente o Padre Cícero em termos de decisões, viu? Foi usado nesse sentido. E outro fato a terminar é a questão da participação de Lampião, né?
Uhum.
Ele foi convidado, forçaram um bilhete do Padre Cícero para o Lampião para ele combater a Coluna Prestes, viu? Na verdade, Lampião foi sábio. Ele sabia, ele não tinha uma ideologia, mas ele era um homem inteligente, era tão analfabeto, e ele não expôs a causa oficial de combater a Coluna. Ele recebeu dinheiro e recebeu armas, fuzis, para combater a Coluna Prestes. Ele ficou com fuzis e toda a munição, todas as balas, mas não combateu a Coluna, viu? Ele realmente ludibriou o Flora Bartolomeu.
Isso é interessante também de nós sabermos. Padre Geraldo, muito obrigado pela sua entrevista e esperamos contar com o senhor novamente em outros momentos para o senhor dar esses esclarecimentos de quem realmente estuda o assunto.
Nós temos aqui a nova edição do livro da Coluna Miguel Costa Pérez, através do Ceará. Quem quiser pode nos contactar.
O senhor pode dar um telefone de contato? 3691-1502. Padre Geraldo Oliveira Lima, muito obrigado pela sua entrevista e um bom dia.
Obrigado, viu?